Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens em Filosofia Clínica. Hoje vamos trabalhar elementos que vão relacionar música, literatura, filosofia clínica e as nossas conversações. Um arranjo complexo que vai exigir aí a colaboração dos senhores. Bem, primeiro vamos ver vamos fazer uma introdução ao trabalho. Por vezes, dependendo do que uma pessoa está vivendo na vida dela, por conta das contingências, por conta das incertezas, das intempéries, às vezes há um problema na base categorial, por exemplo, que estamos vivendo no nosso país hoje, que é grave. A situação sociopolítica, não é? Econômica, estamos passando momentos difíceis no nosso país. Por vezes, uma situação assim balança fortemente a estruturação de pensamento de algumas pessoas. Bem, de acordo com como esta pessoa ou estas algumas pessoas utilizam seus procedimentos clínicos informais, alguns ficam reféns do ambiente, padecendo das coisas, ficam inoperantes no sentido de eles poderem articular elementos e transcender o meio, ou mesmo encaminhar para outros endereços existenciais mais condizentes com as buscas, com os caminhos dessa pessoa. Um dos recursos ao alcance que pode muitas vezes ser utilizado é o que vocês já estudaram como as informações dirigidas. Ou seja, ao invés da pessoa ir até os verbos mentais, até o que vocês têm estudado, quer dizer, nós construímos as imagens, nós construímos os verbos mentais, por vezes são os verbos mentais que precisam vir até a pessoa. Eles, de onde estão, se propagam, fazem toda a medicação existencial na pessoa, fazem os seus elementos. Mas assim colocando, fica bastante resumido, porque, por exemplo, vamos supor que um de nós aqui nesse curso esteja passando por uma situação assim. Você pode caminhar um trecho até os verbos mentais, até onde eles estão, até os elementos terapêuticos e imagéticos onde eles estão. E ao se aproximar deles, eles então se propagam em direção a você. E na nossa aula de hoje, nós veremos como fazer isso por música. Ok? Nós vamos trabalhar jazz, a aula todinha de hoje. Para isso, a editora Objetiva lançou, ela selecionou alguns textos do Luiz Fernando Veríssimo, que ama jazz. E esse amor dele vem de muito longe, não é? Ele já é um homem com idade avançada, filho de um escritor muito querido também aqui no Rio Grande do Sul, que é o Érico Veríssimo. E o pai dele, quando o Luiz Fernando Veríssimo era jovem, o pai dele morou em muitos lugares, viajava pelo mundo, não é? E esteve nos Estados Unidos. E lá, quando o Luiz Fernando Veríssimo toma, eles moravam em Washington. Mas ele conta no livro que sempre que podia ele escapava para Nova York e ia diretamente para New Orleans. Lá, assim, não é, o berço do jazz. E ali, quando ele tomou, ele tinha 18 anos apenas. E ele disse que o pessoal não incomodava, ele parecia ser mais velho por conta daquela barba, aquela penugem que já nascia no rosto. Achavam que ele era um pouco mais velho, deixavam que ele frequentasse os pubs. E lá então ele tomou contato com o jazz e nunca mais conseguiu. Ele toca jazz aqui mesmo em Porto Alegre, ele reúne às vezes uns amigos e toca. Ele conta nesse livro várias passagens de jazzmen famosos que estiveram aqui na reitoria da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tocaram, ele esteve presente. Toda a nossa aula de hoje será pontuada por jazz. E vamos abrir a aula com jazz. Essa gravação é uma gravação rara do Keith Jarrett, chamada Country. Vamos, como uma primeira aproximação da aula de hoje, vamos ouvir essa balada. Ela é muito famosa, essa música country, mas tocada com o saxofone. E aqui não, nessa gravação muito rara, o Keith Jarrett vai tocar apenas ele e o piano. Então vamos, com uma primeira aproximação de hoje, ouvir country. Depois dessa ilustração, country, vamos então agora aprofundar os nossos estudos. A informação dirigida como a terapia por imagens em filosofia clínica, o uso dos verbos mentais quando eles então virão para a pessoa. Como eu havia colocado na introdução, uma das maneiras de fazermos isso é a pessoa caminhar, fazer em direção ao desfecho, em direção a esses verbos mentais. E ao se colocar a uma proximidade tal em relação a eles, eles se precipitarão e farão o trabalho, a maior parte desse trabalho, na pessoa. Claro que vocês entendem aqui todas as premissas, tudo que temos estudado em historicidade, a estrutura do pensamento, quer dizer, a eleição desse verbo mental. Se você simplesmente aproximar a pessoa de uma escultura, como a gente fez lá em Toscana, naquela viagem de estudos que fizemos, alguns colegas chegamos naquele pavilhão aberto, né, no centro de Toscana, perto do domo imenso aquele, alguns colegas se entediaram, não entenderam bem o propósito, mas já sentiram diferente quando entramos na famosa galeria. Não é? Aí sim, se tiverem contato. Vejam como às vezes basta que você desloque uma obra de arte por estar num pavilhão aberto, a pessoa provavelmente às vezes não vivencia. Então temos que cuidar todos esses elementos. Não basta apenas fazermos a aproximação da pessoa com aquilo que tem a ver com ela e que se propagará em direção a ela. O Luiz Fernando Veríssimo nos conta que no mesmo ano morreram dois personagens que eram muito queridos a ele. Aqui na Argentina, o Jorge Luis Borges, e lá nos Estados Unidos, o Benny Goodman, que foi um dos maiores jazzmen, aliás, um dos precursores, não é? E ele coloca assim: Jorge Luis Borges e Benny Goodman morreram ao mesmo tempo, em junho de 1986. Na época, eu os imaginei esbarrando um no outro, na chegada. Perdona-me. Sorry, és por aqui? Não sei, também acabei de chegar. Borges na Argentina, Goodman nos Estados Unidos. Goodman, Goodman, o rei do swing. Ah, e você? Bem, eu inventei este labirinto todo, modestamente, disse Jorge Luis Borges. Como você inventou? Perguntou Goodman, se eu estou nele. Jorge Luis Borges responde para ele: olha, é difícil explicar. Eu escrevi vários livros e não explicando exatamente isso. A minha ideia da morte era esta, o último labirinto. Por alguma razão, encontro você aqui. Tem certeza que eu não inventei você também? Perguntou Jorge Luis Borges ao Goodman. É pouco provável. Eu sou judeu, eu sou do Brooklyn e toco clarinete. É, acho que não, então. Às vezes eu penso que eu inventei tudo, diz o Jorge Luis Borges para ele. Que a vida foi só uma coisa que eu imaginei. As estrelas, o universo, eu mesmo. Tudo imaginação minha. Benny Goodman então diz para ele: se você inventou esse labirinto, como é que não sabe o caminho? Borges diz a ele: se fosse um caminho, não seria um labirinto, entende? Você tem pouca imaginação para um rei do jazz. Pouca imaginação? O que você me diz disso? E aí ele começa a cantarolar um dos jazz famosos dele, que vocês vão ouvir agora, inclusive. Ah, o que foi isso? Se assusta o Jorge Luis Borges. Isso foi uma frase musical? Eu reinventei aqui na hora? Se eu tivesse meu clarinete aqui, você ia ver o que é imaginação. Borges diz a ele: a música sempre me pareceu a forma mais árida de retórica. A literatura é um labirinto sem saída. A música não tem nem entrada. É uma geometria inútil. O que o Luiz Fernando Veríssimo está fazendo aqui ao conversar dois personagens tão queridos a ele, de áreas semióticas tão diferentes, homenageando os dois nos últimos momentos deles e prolongando a vida deles. Observem como alguém que tem influência em verbos mentais, em terapias por imagens, em elementos imagéticos, constrói para além daquilo que é considerado uma base categorial. É? Pegou o famoso labirinto de Borges, colocou lá dentro o Benny Goodman, mas fez através desse diálogo deles um ir além deste mundo. Para nós, um diálogo como esse pode soar esquisito, e aqueles que estão tendo pela primeira vez contato com jazz propriamente dito podem achar: puxa, mas não parece coerente, não parece verossímil. E, no entanto, o Veríssimo nos traz do Benny Goodman, um homem que com clarinete, uma coisa bastante improvável dentro do jazz. Não é? O clarinete possui uma certa delicadeza que causa ao jazz um certo clima. Ele precisa entrar muito mais pelo virtuosismo do que propriamente pela força. Não é? Diferente dos outros instrumentos de sopro, como o trompete, que vocês verão ainda hoje. E o Veríssimo nos mostra que, de certa maneira, o Gutmann também decodificou um labirinto, mas com o clarinete, coisa que ali no labirinto do Borges não pôde entrar. Ouça, vamos ouvir um pouquinho do Benny Goodman e do jazz, um dos precursores do jazz. Aproximar mais ainda a nossa lupa dos nossos estudos. Então, o Luiz Fernando Veríssimo era a década de 50, morava em Washington. As oportunidades que ele tinha final de semana, ele ia direto para Nova York. Vejam como ele fazia. Ele ia direto para onde ele poderia encontrar essa informação dirigida. Numa época em que nós não tínhamos os recursos tecnológicos, né, de transmissão e de reprodução até radiofônica, era bem mais complexo tudo isso naquela época, né? No início dos anos 50. Ele ia até esses lugares e, ao chegar lá, preparando a própria estrutura de pensamento, estes verbos mentais, esses elementos imagéticos se propagavam em direção a ele, na forma da música. Ele fazia uma parte e essa informação dirigida fazia outra parte em direção a ele. Essa parte que vem agora vai mostrar muito concretamente isso acontecendo. Observem nas próprias palavras dele. Numa das minhas primeiras incursões a Nova York, lá por volta de 1953, assisti à apresentação do quinteto no Birdland, um dos lugares famosos, viu, lá de Jeff. Aí ele disse: "Eu não me lembro do trio do ritmo, mas os dois que estavam na frente eram Dizzy e Charlie Parker." Para quem não tem nenhuma convivência com o jazz, isso soará tão oco quanto o resto dessas lembranças que vou contar. Mas para quem pertence à confraria, é o mesmo que anunciar a um grupo de veteranos do partido que eu vi Lenin discursar no segundo congresso. E o pior é que, na época, ainda incerto quanto ao jazz moderno e guardando minha admiração maior para gente como Armstrong, Hawkins e outros, eu não dei importância ao fato. Lembro, isso sim, da figura de Charlie Parker, gordo, desligado, em contraste com a alegria permanente de Dizzy. Mais tarde, fiquei sabendo que eu ouvira numa fase de aparente recuperação, depois de anos de doença, de tratamento contra a toxicomania e quase loucura. Seu apelido, Bird, vinha de Yardbird, ou um pássaro de quintal, o um nome dado aos habitués dos pátios das penitenciárias americanas. Ele morreu em 1955, 2 anos depois. Parker era um gênio, e essa é uma palavra que eu uso com parcimônia. A comparação com Lenin, há pouco, é gratuita, mas pode ser esticada até este ponto. Parker foi também um revolucionário bem-sucedido, um daqueles monstros gerados pela grotesca interlocução da teoria inovadora com uma prática pessoal dilacerante, que a humanidade precisa aturar de vez em quando. Bom, ele se estende muito nesses elogios. O impacto que ele sentiu ao ver o próprio Charlie Parker tocar ali na frente dele a poucos metros foi algo que ele levou para a vida inteira. Vejam bem a pontuação do discurso, pessoal. Ele sai, é um garoto de 18, 19 anos, sai de Nova York, onde morava, de Washington, e ele diz que Washington não tinha a menor graça. Ele vivia na época de Eisenhower, ele diz que não tinha qualquer. Então, toda oportunidade ele queria para esses lugares, né? Nova York, aquelas ruas famosas de New Orleans, onde ele podia tomar contato com essa atmosfera do jazz. E subitamente ele se vê diante de um dos maiores jazzmen que o mundo já viu. Vocês conhecem a história, né? Saiu no cinema do Eastwood, como diretor. Ele filmou a vida do Charlie Parker. O nome do filme é Bird, né? Um filme belíssimo e que mostra toda a vida desse jazzman, que foi tremenda, tremendamente sofrida, tumultuada. Mas o que o Luiz Fernando Veríssimo guardou é esse momento mágico que veio em direção a ele, o alimentou de todo tipo de inspiração, o fez sonhar. Vejam as lições, ok? Em filosofia clínica para isso. Fora aquela ideia etnocentrista, ególatra, na qual nós somos o centro de referência para todas as coisas. Muitas vezes não somos, não é? Dependendo da historicidade, da estrutura de pensamento de uma pessoa, os maiores recursos não estão nela, estão fora, para além dela. Mas ela pode se dirigir para lá. E, ao se aproximar a uma distância tal dessas coisas, elas poderão alimentar a estrutura de pensamento dessas pessoas. Em alguns casos, poderão impregnar de tal forma e fazer tanto e tanto mais que a própria pessoa, na caminhada solitária dela, ilhada em si mesma para certas coisas do mundo, muito improvavelmente conseguiria. Vamos ouvir um dos clássicos, ok? Tudo de Mim, Charlie Parker. Vamos acompanhar um pouco da narrativa que encantou tanto o Luiz Fernando Veríssimo. Como se faz essa preparação? Ela se faz por aptidão, por inclinação? Ela se faz na intuição do evento? Como é isso? Como se faz essa estrada no qual a pessoa fluirá em direção a algo para ser alimentado por esse algo? Uma vez que na estrutura dela, de pensamento, conforme o que ela está vivendo em determinado momento, isso lhe falta. Não que não possa ser construído, claro, por vezes pode, não é preciso fazer esse deslocamento, mas dependendo do que está acontecendo, das bases categoriais, é muito mais condizente que ela vá, se desloque e receba do que construa tais elementos, dado o tempo, dadas as várias condições que às vezes não permitem que seja assim. O Luiz Fernando Veríssimo, no capítulo seguinte, dedica ele inteirinho ao Charlie Parker de novo, falando do filme Bird, que foi feito pelo Clint Eastwood. Aliás, recomendo, vocês podem achar aí nos canais de filmes, é um filme muito bonito e ele coloca a felicidade que o Clint Eastwood, como diretor deste filme, né, teve ao filmar essa obra. O Luiz Fernando Veríssimo escreve assim: observe um caminho, ok? Caminho. Temos uma pequena, um fator de novidade aqui, mas eu digo depois de ler isso aqui para vocês. Olhem o que ele escreve. O jazz tem uma das suas raízes no blues rurais, mas desde o seu começo foi uma música de cidade, a música do século, da técnica e da explosão urbana. Também não temos como tratá-lo como a proverbial flor que nasce no lodo. O jazz moderno, principalmente, rejeita qualquer redução à pieguice literária. Então ele faz todo um histórico aqui sobre a formação do jazz, não é? Como ele foi estruturado, como ele, no início não havia músicos de brancos no jazz. Não, eles foram chegando aos poucos. E tudo isso teve que passar por toda uma depuração, eles tiveram que aprender certas coisas, não é? E o Luiz Fernando Veríssimo coloca que ele faz uma comparação aqui literária. Ele diz assim, ó, Flaubert dizia que o artista devia levar uma vida de burguês e só enlouquecer na sua arte, ou mais ou menos isso. William Blake dizia que só o excesso levava ao discernimento, ou mais ou menos isso. O problema com o artista flaubertiano é que ele não é um bom assunto. O problema com o blakeano é que ele dá boas histórias, mas se destrói nesse processo todo. Bem, quando o segundo Clint Eastwood, Charlie Bird, era um flaubertiano tentando fugir de dentro de um blakeano condenado a morrer cedo. Olhem como ele constrói a estrada. É uma estrada depurada, meditada. Agora vem a novidade. Essa estrada é a posteriori. Isso ele escreve agora, décadas e décadas e décadas depois de tudo isso acontecer. Vejam. Bom, vamos colocar isso numa linha de perspectiva para ficar bem claro. Até aqui, no nosso trabalho de hoje, estava parecendo que você está onde está neste momento, alguns acompanhando em casa, outros acompanhando aqui no Instituto, essa aula. Muito bem, então você se dá conta que algo na sua vida não pode ser contemplado, preenchido, realizado por as coisas que já habitam você. Então, você olha para o horizonte e diz, lá estão determinados verbos mentais, se eu me deslocar até eles, em direção ao desfecho, eles se precipitarão em direção a mim e me completarão naquilo que me falta, que é a informação dirigida. Muito bem. Parece, então, que é esse o movimento. Mas vejam, aqui o Luiz Fernando Veríssimo nos traz mais uma bela lição. Tudo isso que ele viveu lá, em New Orleans, em Nova York, quando ele tinha 18, 20 anos de idade, já passou. E agora, décadas depois, aqui na capital gaúcha, escrevendo seus lindos textos, o que ele faz? Ele novamente utiliza isso como informação dirigida. Ele está aqui e caminha em direção ao passado dele, revisita tudo isso e se retroalimenta de novo, por retroações. Não é preciso ser feito uma única vez. Uma vez feito, para alguns, basta revisitar esses pontos de alimentação existencial e terão tudo de novo. Agora lembrem, isso pode funcionar em outros sentidos. Alguns vão visitar suas ruínas, alguns vão visitar suas piores dores e, em alguns casos, vão poder se alimentar disso de novo, reeditando tragédias, reeditando grandes favelas existenciais. Em filosofia clínica não há propriamente um modo certo ou errado, quer dizer, em muitos casos você terá a escolha de não fazer isso, e se for o seu caminho não fazer isso, não faça, né? Se você tiver a opção de fazer algo que tenha a ver com você. Luiz Fernando Veríssimo faz isso em relação ao jazz, que ele ama, que ele se delicia e que o torna forte, melhor, inspirado. Esse é o caminho dele. Cada um fará o seu caminho tanto quanto possível, não é? Então ele discorre longamente sobre o filme. Após verem o filme, vocês podem retornar à obra aqui do Luiz Fernando Veríssimo e aprofundar os elementos. Após isso que virá agora, faremos uma parada para que os senhores coloquem as reflexões, as dúvidas, as considerações que estão anotando. Chegamos então a mais um elemento que é muito caro à estrutura de pensamento de Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos clássicos do jazz. Recentemente foi feito um filme, vocês encontram aí nas locadoras, mas isso não existe mais, né? Vocês encontram nos sites de que baixam vídeos aí sobre Miles Davis, né? E o Luiz Fernando Veríssimo mostra o grande tumulto existencial que foi a vida do Miles. O Veríssimo faz a leitura da música no contexto historiográfico. Essa é assim que ele constrói a estrada até os dados imagéticos. No caso do jazz, não adianta apresentar a ele o jazz pronto. O jazz pronto perde a alma. Ele precisa todo esse caminho que ele faz, de compreender o que se passa, de saber o que é, quer dizer, ele vai bem além do registro sonoro propriamente. É assim que ele constrói os elementos imagéticos, é assim que ele lida com os verbos mentais. Vejam como ele coloca Miles Davis. Ele diz: Miles passou a vida boxeando com a própria sombra. Ele está parodiando, ok? Porque o Miles Davis queria ser boxeador, adorava o boxe. Não é? Tinha até na casa dele lá luvas, e às vezes ficava dando porrada lá naqueles sacos pendurados. Foi companheiro de Parker, Bird, em alguns dos discos históricos do recém-fundado Bebop. Nesta revolução, ele entrou depois, mas a próxima ele lideraria. O Cool Jazz começou com a gravação histórica que ele e um noneto inventado por Evans fizeram em 1949. O som de Miles no piston, sem vibrato, e sua distribuição de espaços numa frase era a definição do cool. Luiz Fernando Veríssimo, em outro lugar, coloca que o Bird era vertiginoso nas suas construções melódicas. Ele quebrava a melodia, ele interrompia a melodia no meio, retomava. Você nunca ouvia uma música do Bird em paz, sem um sobressalto, sem uma frase de encanto, porque ele improvisava. Mesmo quando a narrativa já estava pronta e construída, ele construía sobre isso sempre. E o Davis pegou muito isso, que era um garoto, não é? Quando ele viu esse estilo, para ele fez todo sentido. O improviso, o ir além sempre do discurso. E o Luiz Fernando Veríssimo faz o que na literatura dele, se não isso, não é? Aqueles que conhecem o trabalho do Luiz Fernando Veríssimo sabem, ele é um prodígio nessa arte musical da literatura curta, escrita na forma, né, de crônicas. Provavelmente pegou muito daí, bebeu muito dessa fonte e conseguiu com grande maestria levar isso para a literatura. Ele diz assim, ó: enquanto outros encampavam o cool e seguiam para a Califórnia e a fortuna, Miles dava um jab na sua sombra e ficava com o Hart. A antítese do cool, sem trocar de som, Depois veio aquela série de gravações históricas de seu quinteto com Coltrane. Era preciso sempre estar na frente dele mesmo e do que os outros esperavam dele. Ele conta muito sobre o Miles Davis, até no momento de morrer. Olhe como ele termina toda uma síntese que ele faz do Miles Davis. Ele termina o Luiz Fernando Veríssimo nos perguntando o seguinte: um homem tem direito a fazer quantas revoluções em sua vida? Há quem diga que a última revolução de Miles Davis acabou em farsa, no final da vida, ele completamente endividado, arruinado pelas drogas, cansado, enfermo e outras coisas, ele fez algumas coisas que, para quem aprendeu a amar a música dele, foi muito triste, muito doloroso. E o Luiz Fernando Veríssimo vai nos contar um desses elementos. Vejam o que ele diz: há quem diga que a última revolução de Miles Davis acabou em farsa, que o quase careca de túnica colorida, fazendo fusão com a rapaziada, não era nem mesmo uma sombra, era apenas a múmia do antigo Miles Davis, reduzido a espasmos de som. Mas também há quem diga que o Miles Davis da última fase era uma coerência fulgurante, era o velho boxeador na ponta dos pés e ainda tentando fazer história, até que veio a morte, e não deu agora para ele se esquivar. Vamos ouvir Miles Davis, num dos seus momentos mais lindos, mais bonitos, no qual, assim como Bird, ele ultrapassa a métrica e dá lições para todos os lados, que derivaria, entre outras coisas, na literatura, em grande parte, do Luiz Fernando Veríssimo, ok? Trabalho, vamos aprofundar agora os ensinamentos que estamos fazendo, ok? Vocês fizeram as considerações, vou retomar aqui o livro. E agora ele vai trazer Chet Baker, ok? Que inovou de várias maneiras o jazz. Ele diz que acha muito improvável que a autobiografia do Miles tenha saído aqui no Brasil, porque é tanto palavrão, que ele diz que não sabe como é que traduzir uma autobiografia daquela, né? E aí ele faz uma analogia aqui com o Chet Baker, que era um músico que diferente do Miles, tomou um caminho diferente. Ele diz assim, ó, que a primeiro ele conta um pouco da vida do Chet Baker. Ele diz: infância infeliz, fragilidade emocional, dificuldade de relacionamento, frustração profissional. Chet foi uma criança amada e sem problemas. Fez sucesso popular e crítico desde cedo. Tinha cara de artista de cinema e também fazia sucesso com as mulheres. Começou com drogas, supõe-se, só porque elas eram parte da cultura do jazz. Não havia nenhum daqueles chavões clássicos, como a infância infeliz, a infragilidade emocional. E aí ele conta, durante um tempo, antes de se popularizar a maconha, maconha e heroína eram coisas de músico nos Estados Unidos. Uma musa do barato correspondente à musa sedenta, que deu título a um livro sobre os escritores americanos e a bebida. Chet não explica e nem se desculpa pela trivialização das drogas na sua vida, mas elas eram claramente sua preocupação principal. Fato. E ele afundou com as drogas, viu? E foi algo que fez com que ele arruinasse a vida dele mais de uma vez. Foi muito grave o que aconteceu com ele, com Chet Baker, que além de tocar o sopro, ele também cantava. Vocês vão ver em seguida aqui na ilustração que eu vou passar a vocês. Segundo Miles Davis, continuou Luiz Fernando Veríssimo, Chet Baker o copiava. Isso não é exatamente verdade. Chet tocava sem vibrato, como Miles, mas não dava para confundir os dois. O fraseado era diferente. Chet era um grande improvisador, um dos melhores da história do jazz, mas lhe faltava o que Miles tinha. Pegada. Está aí. Musicalmente não quer dizer nada, mas é a palavra exata. Vamos passar um pouquinho à frente e vamos ver. Eu peço para que os colegas procurem chamar a colega que pediu agora para ser chamada para aula, por favor. Ela está aguardando ali fora. Quem puder chamá-la. Em 1953, quando Miles e Chet se encontraram, Miles estava no pior do seu período obscuro, com problemas de saúde pela dependência da heroína, e do qual saiu espetacularmente com uma apresentação triunfal no Festival de Jazz em Newport, no ano seguinte. Daí em diante, seria a maior e mais influente estrela do jazz, lançando estilos novos até o final. Chet, nessa ocasião, estava no auge. Era o garoto recém-descoberto, o garoto de ouro do jazz californiano. Mas já era um dependente irreversível e, em pouco tempo, começaria sua rotina de prisões, internamentos, exílios temporários, voltas catastróficas e novos exílios até a morte em 1988, com a cara de quem já tinha morrido algumas vezes. Chet Baker fala um pouco de Charlie Parker, que lhe deu o primeiro trabalho, escolhendo-o para trompetista de uma banda quando se apresentou na Califórnia, e tentou protegê-lo da droga, apesar de ele mesmo ser um viciado lendário. Chet Baker, vocês vão vir agora, além do trompete romântico, melodioso, muito bonito e alongado, também tinha uma voz muito agradável. Para os padrões de época, inclusive, era mais uma inovação que ele fazia com a voz dentro do jazz, da maneira como ele trazia. Vamos ouvir o Chet Baker, mas lembre-se, não percam de vista o que nós estamos trabalhando em terapia por imagens. A música como um verbo mental que se propaga em direção à pessoa. E vejam o caminho que Luiz Fernando Veríssimo faz para que essa música possa habitá-lo. Okay? Ele precisa do contexto, ele precisa do movimento historiográfico, ele precisa das relações, dos desenvolvimentos do qual a música é uma parte. É assim que ele chega até ela, então ela vem e faz os elementos didáticos na estrutura de pensamento dele, o alimenta, o inspira e então respinga para a literatura que ele faz. Vamos ouvir um pouquinho do Chet Baker.
Oh. blessed with your eyes. I see in hers too. Now your eyes are red from crying.
Terapia por imagem dentro da filosofia clínica, quer dizer, segundo o que vocês aprendem, historicidade, estudos da estrutura do pensamento, não é? Bases categoriais, procedimentos clínicos. Alguns colegas, quando vão exercitar seus verbos mentais, suas terapêuticas imagéticas, esses elementos, fazem exercícios imensos, às vezes, que fazem destoar e fazem fazer com que a pessoa faça arrefecer os próprios ânimos da pessoa em direção àquilo que ela busca. Não é? Alguns aí tiram conclusões que algo está errado no caminho, quando, por vezes, se há algo errado em caminhos assim, por vezes é a própria maneira como a pessoa tenta construir esses elementos. Muitas vezes o elemento imagético está pronto. É você que precisa apenas se deslocar e estar em relação com ele, numa interseção com ele, tal que ele possa se pronunciar em direção a você. A maior parte do trabalho, às vezes, já foi feita. No caso que estamos vendo hoje, com o jazz, que Luiz Fernando Veríssimo nos mostra como funcionou para ele, em grande parte foi assim. E vejam os fatores de alimentação mútua. À medida em que ele foi, ele conta que 18, 20 anos, ele começou a frequentar New Orleans, as casas de jazz, os pubs. À medida que ele ia até lá, ele se informava, ele estudava, ele aprendia, inclusive música. E ao chegar lá, ele era muitíssimo alimentado pelo jazz desses homens que estamos ouvindo aqui hoje, desses músicos, que então vinham em direção a ele, conferiam um novo ânimo, não propriamente nessa ordem de coisas que estou colocando, porque muitas vezes é difícil seguirmos essas linhas, né, de reciprocidades mútuas e outros vetores. É bastante complexo, mas temos uma ideia aproximada do que se passa. Vocês podem extrapolar isso para outras áreas, às vezes funcionará. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma perda recente, algo que abalou muito, e às vezes na própria historicidade, na própria EP, ela não encontra elementos para se reerguer. Esquece às vezes que para ela basta caminhar até um jardim botânico, sentar junto a um pequeno amontoado de patos, o seu laguinho ali, os pássaros cantando, tomar seu chimarrão, não é? Ou levar um livro, e tudo isso então se precipita em direção a essa pessoa e faz a maior parte de um trabalho de restauração, complementação, que a pessoa às vezes, ela por si só, não é? Sozinha não consegue. Como isso é diferente para cada um de nós, há pessoas que, claro, não se fizerem isso, não só não adianta nada, como piora o quadro clínico. Precisamos ver como é para cada um. Bem, o Luiz Fernando Veríssimo nos traz agora novas lições. Viram que primeiro nós começamos com ele indo até aqueles pubs e tendo a novidade, não é? Depois vimos um elemento no qual ele faz uma retroação. É daqui para lá. Agora vejam o caráter presencial dos deslocamentos. Recíprocas de inversão, inversão e os deslocamentos funcionando no momento presente. Ele vai descrever encontros aqui mesmo em Porto Alegre, quando ele vai até a reitoria da Universidade Federal e esses encontros. observem os elementos tempos, os encontros e desencontros. Músicos de jazz que ele já conhecia há muitas décadas e que agora reencontra em outras bases. Como funciona isso? Lembram de lições anteriores, quando vimos que determinados dados imagéticos são vivos? Eles envelhecem, eles mudam, eles às vezes morrem, renascem, às vezes desaparecem de vez. Não há propriamente um controle da nossa parte sobre isso. Muitas vezes não. Ainda que alguns dados imagéticos ou verbos mentais, mesmo na forma de pessoas, sentimentos, emoções, possam se perpetuar como uma imagem fotográfica que vai durar para sempre, pode acontecer, alguns não funcionam assim. E a gente observa como isso é para cada pessoa. Vamos acompanhar essa parte quando ele vai falar de David Brubeck e vamos em seguida ver um dos clássicos maravilhosos de David Brubeck. Ele fala: a melhor coisa do antigo quarteto de David Brubeck era o saxofonista Paul Desmond, cujo lirismo fluente contrastava com o estilo meio bombástico de Brubeck e salvava o conjunto nas suas incursões por ritmos incomuns e formas semi-eruditas de ultrapassar a linha indefinível que separa o experimental do excessivo. Quando vocês ouvirem daqui a pouco o clássico, ou com uma bateria que às vezes encanta e outras vezes a vontade de alguns é retirá-la imediatamente da música, fazendo uma nova edição, e isso que ele está escrevendo talvez se torne mais claro. Então ele diz: aquela barreira que impede o barroco de virar um rococô. Desmond tinha uma mente lúcida e um gosto impecável e a técnica necessária para transformar isso em linhas musicais inteligentes. Alguém certa vez descreveu o tom do estilo de Paul Desmond como a exata contrapartida sonora a um bom martini seco. No tempo, claro, em que o martini seco era um parâmetro de vida civilizada no planeta. Mas quem está aqui na cidade é o David Brubeck, vivo, saudável e cercado de os filhos. Confesso que eu estou meio desatualizado em matéria de jazz em geral e de Brubeck em particular, mas imagino que ele continua tocando com mãos de palhaço, enormes acordes em bloco que parecem cobrir todo o teclado a cada pesado golpe, e ainda tem a energia e a ousadia que compensavam o gongorismo de antigamente, e deve ser visto, deve ser ouvido. Os filhos o acompanham, certamente cercam o velho com todos os recursos de hoje, desse pop eletrônico, mas são os tempos, são os tempos. Se no meio do concerto de hoje ou de amanhã, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você sentir um súbito desejo de tomar um bom martini seco, não se surpreenda. Isso é a saudade ou é a velhice. Vamos ouvir o David Brubeck, que ele está nos contando aqui. Observem a mão pesada que ele acaba de descrever e outros elementos. Vou colocar para vocês. Thank you. Aprofundando agora os nossos trabalhos, vamos considerar alguns aspectos que vocês já viram nas aulas de terapia por imagens. Aqueles aspectos de esparramos. Às vezes você faz uma medicação existencial em uma área da estrutura de pensamento da pessoa e aquele efeito é local. Aquilo não possui, não vai para outras áreas da estrutura. No entanto, em algumas ocasiões, dependendo de onde você atua, do que você faz, isso começa a se esparramar por vários aspectos da estrutura de pensamento, chegando mesmo a regiões que não estavam em questão durante o trabalho, durante a terapia. Será que esses estudos de jazz, tudo isso que o Luiz Fernando Veríssimo curtiu na estrutura de pensamento dele, teve um efeito localizado? No caso dele, provavelmente não. Provavelmente caminhou por muitas áreas. Por exemplo, se esparramou pela área cultural dele. E isso que ele nos conta agora, que é bastante emblemático e curioso. Olha o que ele nos diz aqui, ó. Não faz muito tempo morreu o Bob Fleming. Quem é da minha geração? Ainda deve haver alguém consciente por aí. Alô, pessoal? Se lembra do Bob Fleming? Aquele sax tenor. Seus discos vendiam muito no Brasil, mas de repente ele parou de gravar e desapareceu. Nunca se soube por quê. Na verdade, nunca se soube nada sobre Bob Fleming. Pelo nome, era americano e branco, mas os discos não traziam sua biografia. Não traziam sua foto, não traziam nenhum nome dos músicos que o acompanhavam. As publicações especializadas em música o ignoravam. Nos Estados Unidos ninguém o conhecia. Saúde? Qual era o mistério? O mistério soube-se muito depois. Se chamava Moacir Silva. Um grande saxofonista negro brasileiro que teve o reconhecimento que merecia, principalmente de seus pares na música. Mas sucesso, sucesso mesmo, só teve quando foi o Bob Fleming, por um breve e melodioso momento. E aí ele diz que coisas como essas, ele aprofunda o estudo dele, tece relações com todo o nosso processo de colonização, com os nossos movimentos culturais da época, e ele diz assim, ele, depois de citar vários músicos brasileiros, ele diz: uma das conquistas da bossa nova foi que depois do seu estouro lá fora, ninguém mais precisou ser Ron Cobb. Sabe quem era Ron Cobb? Calbi Peixoto. Ou coisa parecida em algum lugar. Gente como Ivan Lins e o João Bosco, sem falar no João Gilberto e descendentes, teve um grande público nos Estados Unidos. Qualquer músico brasileiro tem um grande público no Japão, e não é exagero o fanista dizer que hoje o Caetano, sem precisar se chamar K-Tenor, é considerado o melhor cantor do mundo. Aliás, quem disse que ele é ou foi um crítico? Foi um crítico do New York Times. E o porteiro do edifício do Tom Jobim, em Nova York, só chamava ele de Jobim, porque tinha entendido Jobim errado. Jobim. Infelizmente, o progresso de Bob Fleming para Joe Bean não ensinou muita coisa a um país onde nenhum edifício novo tem nome em português e entrega de pizza aqui se chama delivery. Vamos ouvir um pouquinho do Moacir Silva. Olha o nosso músico Moacir Silva, que é Bob Fleming. Certas coisas se mesclam. Acho improvável, por exemplo, que o nosso samba, como ouviram agora, tivesse tido influência do jazz. Acho improvável que o jazz tivesse tido contato e influência do nosso samba. Provavelmente houve várias correlações, de várias ordens, sejam elas de um fator empírico, bruto, sejam elas através de mediações, como o próprio Luiz Fernando Veríssimo. Ele citou há pouco para nós, por exemplo, João Bosco. Vamos ver um pedaço muito bonito da música de João Bosco. Observem como muito provavelmente aqui nós temos influências norte-americanas, jazzísticas, entre outras, como também do rock, no nosso samba. Mas observem como esse modo de colocar a música levou muito do nosso samba para lá. E aqui nós temos um exemplo bastante concreto nessa interação que o próprio Luiz Fernando Veríssimo faz com relação ao jazz. Vejam, ele se propagou em direção a um verbo mental, pronto. Não é? Estava lá o dado de informação dirigido, o pub, seus músicos. E ele, com a afinidade que ele teve com relação a isso, recebeu um forte aporte existencial já pronto de elementos que então, via interseção, é depurado e transformado em muitas outras coisas. Olha a riqueza desses movimentos, os senhores que estudam terapias por imagens em filosofia clínica. Vamos ouvir um pouquinho aqui do João Bosco, Incompatibilidade de Gênios.
pastor durante 18 dias com a gente voar.
Trabalho. Estava dizendo aqui no intervalo que queria ultrapassar, por exemplo, Porter, Gershwin e outros agentes que são, têm lições importantes também, mas como nós temos um período de aula e para podermos ver todo o conteúdo, vou ultrapassar aqui. Quando vocês começaram a estudar terapia por imagens, verbos mentais, um dos elementos para os quais eu chamei a atenção de vocês era para os elementos adjacentes. Por vezes você pode começar com uma forte interseção com algo, mas que pela própria interseção você vai desviar para caminhos que estão logo ao lado, ok? E vão vivenciá-los tão ou mais profundamente do que aquele elemento inicial. Há muitas razões pelas quais isso ocorre. Então você pode começar a querer fazer medicina, mas de fato você se torna um enfermeiro ou um farmacêutico, algo próximo. Você pode querer ser um farmacêutico e acabar sendo médico ou um enfermeiro. O que ocorre? São fenômenos muito próximos. Às vezes por um elemento da base categorial de época desvia você para viver aquilo, mas isso também na área afetiva. Às vezes você ama muito uma pessoa, mas a vida faz com que você acabe casando e constituindo uma família com a melhor amiga dela, o melhor amigo, não é? Ou um irmão, um primo próximo. E de certa maneira, isso não quer dizer que você terá uma vida menor ou menos plena com relação àquilo que poderia ser vivido. Não há propriamente uma relação quanto a isso. Teríamos que estudar, mas esses fenômenos ocorrem. Por exemplo, se eu falar para os senhores que Frank Sinatra era um elemento do jazz, alguns vão dizer, nossa, mas como? Por onde ele entrou no jazz? Não era um cantor de música popular? O que está fazendo no jazz? Ora, para alguém como Luiz Fernando Veríssimo, Frank Sinatra também entra por vias laterais e às vezes na intenção ou por proximidade no jazz. Olhem como ele coloca isso para nós. Frank Sinatra está velho, está doente. Nós não merecíamos isso. Medimos a passagem do tempo pela cara dos outros. E quando a cara é famosa, a indignação é maior. A cara famosa é um emblema de uma geração. O que o tempo faz conosco é apenas uma safadeza, mas o que faz com os nossos emblemas, já isso é uma profanação. Um dia eu vi na TV um documentário sobre o Sinatra, em que ele aparecia em casa com a mulher, cachorros e papagaio, e descobri que ele colecionava trenzinhos. Sim, tem uma rede ferroviária em miniatura num enorme salão dentro de sua casa, e brinca com ela sempre que pode. E na parede desse salão há um quadro emoldurado com uma frase. Sinatra chamou a atenção da reportagem para a frase e disse que era sua frase favorita. Abre aspas. quem morre com o maior número de brinquedos ganha. Fecha aspas. Luiz Fernando Veríssimo continua dizendo: milionário e uma das personalidades do século, perto do fim de uma vida, para dizer pouco rica, Sinatra conseguiu todos os trens com que sonhou e mais o que muito filósofo morre sem conseguir, que é um resumo perfeito da existência. Uma frase definitiva para emoldurar. É tudo, afinal, um jogo cujo único objetivo é satisfazer o apetite infantil de ter mais brinquedos do que o outro. E aí ele mostra um dos clássicos, que é uma das fotografias da sociedade norte-americana, talvez epígrafe, talvez elemento, talvez epitáfio, talvez introdução ou talvez síntese de uma sociedade de uma época e que teve muitas interpretações no jazz. Vamos ouvir um trecho disso que estamos colocando, a famosa balada O Meu Jeito, né? O Meu Caminho, O Meu Modo, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I've had my fill, my share of losing, but now as tears subside, I find it all so amusing, to think I did all that, and may I say, not in a shy way, no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got? If not himself, then he has not. To say the thing he truly feels, and not the words of one who
I took the blow and did it my way.
Bom, vamos então agora às considerações finais da nossa aula, isso que, na qual trabalhamos os elementos de informação dirigida em verbos mentais em terapias por imagens em filosofia clínica. Ou seja, a pessoa, dentro do seu repertório existencial, não encontra elementos que possam equacionar aquilo que está acontecendo. Então, ela caminha a partir das estradas existenciais que ela dispõe, em direção ao desfecho, encontra os dispositivos em algum lugar, um jardim, uma obra literária, uma outra pessoa, um contexto, e aqui no caso de hoje, jazz, música. Isso, então, a pessoa construir essa estrada, estabelecer interseção com estes elementos, eles se propagam em direção à pessoa e muitas vezes fazem a maior parte das demandas, não é? E alguns, por não entenderem isso, acabam até inviabilizando esses movimentos, não é? Acabam achando que eles é que têm que fazer a maior parte e às vezes estragam algo que pedia apenas a contemplação, e esse apenas é no sentido de somente, ok? Não no sentido de colocar a contemplação como algo menor. Isso vai depender de outras coisas. Mas muitas vezes basta que você se apresente diante de algo que já está na maior parte feito e que pede para que você apenas usufrua disso e não interrompa isso com as suas, com seus instrumentos de controle, de querer, sabe? São lições de vida, não é, gente? Mas isso tem um horizonte tão amplo e de tantas formas que é improvável que a gente consiga esquadrinhar tantas variações conforme são pessoas, conforme são elementos. E claro que para entender uma aula como essa de hoje, eu conto com a compreensão dos senhores. Vários de vocês são filósofos clínicos, trabalham já em consultório, não é, em várias cidades aqui do país, e aqui mesmo em Porto Alegre, e vocês terão que usar tudo que vocês estudam em filosofia clínica para que essa aula encontre a conformação adequada. Existem vários aprofundamentos que podemos fazer a partir daqui, mas numa outra ocasião, e aí trabalharemos músicas clássicas também, que já fizemos, lembrando sempre, claro, isso não é assim para todos, há pessoas que não têm, não gostam ou não se identificam, ou mesmo a música serve para outros propósitos, para alguns, diletantismo, ou pesquisa para as questões da alma, etc. Né? Alguns de vocês viajaram aquela vez que nós fomos à Grécia, depois a Portugal, lembram que uma vez o professor tocou para vocês piano, vocês gostaram, e alguns disseram, eu toquei um jazz naquela ocasião. E aí teve um colega que se aproximou e disse, tá, professor, agora pare de dedilhar e toque alguma música para nós. Para ele, o jazz não era música, ok? Para cada pessoa é um gosto, é um modo de ser, não há nada quanto a isso. Gostaria de fechar o nosso trabalho de hoje com um músico brasileiro, um intérprete maravilhoso. Gosto muito do trabalho dele. Ele tem composições belíssimas. Ele mescla o jazz com a nossa música popular brasileira, com o clássico. É um músico de uma versatilidade muito rara e hoje muito mais conhecido fora do país. Muitos, eu acho que a maioria dos brasileiros não conhece a obra desse músico, e que fez uma contribuição ao jazz único. Ele é muito, muito querido pelos músicos de jazz no mundo inteiro e ele consegue migrar por várias escolas e correntes musicais. Então, como fechamento da nossa aula de hoje, vamos ouvir o Egbert Gismonti, não é? E essa bela interpretação e composição chamada Palhaço. Uma aula mais no encerramento dos nossos trabalhos.